Muito obrigado, Sr. Presidente. E ao mesmo tempo, como o Sr. Presidente disse, foi estimulante, mas também deixa esta situação que seria sempre difícil, particularmente difícil, porque foi em larga medida esgotado a abordagem problemática e, no fundo, cruzando dois objetivos que me parece presidirem este ciclo de seminários. Por um lado, uma reflexão sobre o direito existente e os desafios que estão para além do direito positivo, mas os desafios também jurídico-práticos com que se defronta a jurisdição do Tribunal de Contas em sede de infração financeiras, mas também, sobretudo, uma ideia perspectiva em termos dos seus desafios para o futuro. E a esse nível, na sua diversidade e em linha também um pouco com as intervenções dos seminários anteriores, na sua diversidade as várias intervenções de hoje permitem uma linha condutora e que, no fundo, poderão ser uma base fundamental de reflexão, em particular na perspectiva de uma, que já não será uma revisão, mas parece de várias intervenções de hoje, que o desafio hoje já não é de uma revisão, mas de uma reforma do direito das infrações financeiras públicas, usando a expressão utilizada pelo professor Cunha Rodrigues, mas de um complexo cuja compreensão, por um lado, passa pela sua análise da sua especificidade, do seu caráter sui generis, mas o seu caráter sui generis, como hoje foi muito marcado, também a sua compreensão depende da sua articulação com a autonomia, mas ao mesmo tempo com a inter-relação com múltiplos sistemas de responsabilidade criminal. E, por exemplo, hoje o professor Damião da Cunha sublinhou muito bem a necessidade de cruzar as reformas das infrações financeiras públicas com os tipos criminais previstos em termos da lei dos titulares de cargos políticos e se há, no fundo, políticas legislativas cruzadas ou sobrepostas ou isoladas e, portanto, um problema de coerência em termos, e de harmonia do sistema jurídico. O que não implica, deve referir-se, e em conexão com um outro aspecto referido nessa intervenção e em várias intervenções à tarde, o que não pode ser isolado a dimensão substantiva da dimensão institucional e constitucional das instituições, em particular o estatuto constitucional próprio do Tribunal de Contas, mas que se cruza com os estatutos constitucionais dos tribunais judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais, e o grande desafio, hoje se calhar maior neste cruzamento de intervenções jurisdicionais, a ampliação extraordinária e que até coloca múltiplas questões de constitucionalidade com a atuação e o campo de abrangência dos tribunais arbitrais. E aqui um problema de cruzamento que se calhar não é menor do que o da intervenção do âmbito da suficiência do processo penal, o campo da intervenção de tribunais arbitrais na sua sobreposição com juízes e avaliações, valorações jurídicas em matéria de direito financeiro. E em certa medida, podemos dizer que o tópico fundamental e que foi escolhido e que marcou as intervenções desde a manhã, o artigo 61, número 2, é paradigmático destes múltiplos desafios. No plano hermenêutico, estamos aqui confrontados com uma norma, e eu aqui estou com o à vontade, um neófito, sou provavelmente a pessoa que, a propósito destas questões, nesta sala, há menos tempo reflete nelas e há menos tempo mergulhou neste universo, digamos assim. Os desafios passam desde logo por uma norma peculiar, e às vezes a vantagem de um primeiro olhar sobre as coisas é a ingenuidade das crianças, que, portanto, será exemplificada por esta pessoa, agora falante, de algo que passa, eu diria, parece um anacronismo em termos históricos, porque em certa medida, e o anacronismo terá ocorrido nos anos 90, quando se foi olhar o passado a partir da perspectiva presente, isto é, recorrer a um conceito de estações competentes que tinham um determinado valor histórico nos anos 30, no quadro de uma reforma essencial da administração pública que ocorreu nessa época, com um determinado contexto ideológico que todos conhecemos, olhar a partir do presente esse contexto histórico com os conceitos do presente, mas com uma peculiaridade que foi que o anacronismo pode permitir, pode sobretudo ser um fator de incompreensão da história, mas com a peculiaridade de ser um anacronismo invertido, isto é, aquele conceito do passado passa a contaminar uma norma do presente. E aqui em larga medida, é paradigmático dos desafios hermenêuticos que o intérprete acaba por ter que defrontar. E foi a conselheira Helena Abreu Lopes marcou desde logo a questão de qualificar juridicamente, conceptualmente, esta figura, que é uma figura relativa ao âmbito subjetivo de responsabilidade, mas que é difícil qualificar em termos, à luz nomeadamente da dogmática penal, que pode ser um pouco emprestada a este respeito, e que é difícil este enquadramento, desde logo porque o legislador hoje beneficiámos de uma intervenção bastante importante para a compreensão do próprio processo e da motivação do legislador. O legislador associou esta norma, ou pelo menos um dos protagonistas do processo legislativo que terminou a Lei do Orçamento de 2017, foi dito pelo Dr. Manuel Machado, associou esta norma a exemplos de questões relativas ao elemento subjetivo das infrações. Há um problema de negligência, quando a norma poderá ter essa rácio associada à negligência, mas é uma norma que sendo difícil de caracterizar a figura, mas podemos dizer que parece estabelecer uma forma vinculada de desresponsabilização, um pouco ao invés dos ilícitos de forma vinculada que dão origem à responsabilização, aqui é uma forma vinculada de desresponsabilização. E como foi muito marcado nas intervenções da tarde, esta forma de vinculada pode dar dois tipos de leituras. Uma, restringir a própria norma, e eu penso que o professor Cunha Rodrigues apontou para a ideia central de que a forma vinculada é uma condição sine qua non para operar a redução da responsabilização subjetiva. Tem de haver estação competente e o conceito de competência tem que ser devidamente densificado. E, portanto, isto, uma linha interpretativa desta natureza, reduzirá, potencialmente, em abstrato, o campo de aplicação da norma. Mas a verdade é que, nesta lógica abstrata e analítica, o confronto, e esse confronto foi muito marcado nas intervenções do auditório e de uma parte, ao confronto com a própria pluralidade de modelos organizacionais. E isto é mais acentuado, parece, em particular no caso das autarquias locais. No caso das autarquias locais, se a administração do central já não corresponde aos cânones de 33, as autarquias locais não têm sequer, pela própria dimensão plural, pelo próprio modelo de vinculação e de recursos humanos, uma estrutura com um grau de independência funcional e institucional que permita estabelecer, no fundo, uma autonomia da estação competente em relação ao decisor. Porque a ideia de estação competente, e esse, independentemente dos anacronismos, parece que é algo que podemos retirar do modelo de 33. É que é uma entidade com uma capacidade de avaliação e de valoração autónoma em relação ao ministro ou ao órgão executivo da autarquia. Mas dizia eu e penso que já estou a esgotar os poucos minutos, que esta norma é paradigmática também dos desafios que temos em termos de perspectivas de reforma da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, e como foi referido pelo Dr. António Colani, uma reforma que não pode ser isolada no direito substantivo, mas que envolve todas as componentes desta lei, e nomeadamente uma clarificação e também uma sistematização renovada das normas processuais. E aqui permitia-me só uma nota. A intervenção do ministro Zimmermann referiu um ponto que é paradigmático de alguns problemas processuais que aqui podemos citar. Ele colocou a questão da prova emprestada e a importância que a prova emprestada tem na jurisdição do Tribunal de Contas da União. Este aspecto e o conceito de prova emprestada, exatamente até com esta formulação, também existe na doutrina nacional, mas a aplicação, isto é algo que resulta da Lei de 2015, a Lei Supletiva Processual no regime do Tribunal de Contas, atualmente é o processo civil. Processo civil que tem um paradigma de produção de prova particularmente distinto do modelo de produção de prova nas atividades procedimentais do Tribunal de Contas. Uma produção de prova contraditória, nomeadamente, e em particular, a produção de prova pessoal. A regulação da prova emprestada no processo civil é conformada por esse modelo, e os limites ao empréstimo da prova, nomeadamente do processo penal ao processo civil, são condicionados por esse modelo. Ou seja, isto é, uma vez mais, um exemplo de que a reforma, provavelmente, e que desejamos e que é um desafio com que nos confrontamos no quadro destes seminários, é uma reforma que tem que ultrapassar um pouco a tendência natural das várias revisões que têm sido marcadas pela ideia de justaposição. E de justaposição de vários segmentos, de várias influências, de várias sensibilidades. O grande desafio, e acho que todos somos devedores aos intervenientes destes seminários, em particular do seminário de hoje, foram contributos que permitem, no fundo, reconceptualizar o sistema nas suas várias vertentes e procurar a unidade que provavelmente nunca foi alcançada, mas que veio a ser progressivamente mais longínqua por via das tais revisões múltiplas, sem uma filosofia renovada, que se calhar é esse o nosso grande desafio. Muito obrigado.